This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
E aí?
Tudo bom? De volta? De volta aos
estúdios da MMA.
De volta aos estúdios, ao complexo de comunicação. Cara, olha o que eu ia te mostrar. Chegou meu bonequinho do Rickson hoje. Chegou do. Enquanto eu tava viajando, ó. Chegou lá do Japão.
Massa.
Legal, de sungão e joelheira de vôlei, ó. Oh, bons tempos, né?
Exatamente.
Bons tempos.
Época boa.
Época boa pra caralho. Escuta, eu vou direto lá no YouTube que eu vi que teve uma galera que mandou.
Bom, vamos lá, que o negócio tá crescendo, tá começando a divulgação.
Essa semana tem o Pan-Americano, a gente fez o review do Pan-Americano semana passada.
É, né? Mas saíram as chaves também, a gente pode dar uma analisada isso. Nas chaves se você quiser.
Exato, quero.
E ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso.
E a gente vai. Depois do podcast vai rolar uma videoaula com o Pé de Pano pra ele fazer umas histórias ao vivo, uns negócios assim lá.
Lá,
enquanto você estiver lá, pô.
Nossa.
Vou te dar a senha do MMA hoje, você loga lá no Instagram também, faz ao vivo essa porra aí. A gente pode fazer uma live, né, com você lá.
Pode ser.
Estamos aqui.
Dá pra fazer.
Pé de Pano, direto do Pan Americano.
A gente faz uns 30 minutinhos depois de cada dia pra botar os destaques.
Porra, isso ia ser do caramba, hein,
pé. Vamos fazer.
Isso ia ser massa pra caramba, hein.
Vamos fazer.
Vamos organizar. A gente conversa depois.
Começa quarta-feira.
Isso dá pra fazer do telefone mesmo, tá ligado?
É, não, beleza.
Pega um suportezinho de telefone. E só, e mais nada. Aí a gente abre aquele restream lá, você entra pelo celular, eu gravo, a gente meia horinha, bate-papo, acabou. Não precisa de microfone, não precisa de porra nenhuma.
Fechado.
Porque aí fica fácil. Só arruma um suportezinho, um standzinho assim pra você deixar, pra não ficar na mão também.
Bora.
Vamos lá. A hora do jiu-jitsu.
Em Brasília, 10 anos.
comentários, vamos ver aqui. Tem. Ó, não tem ninguém xingando.
Isso é um bom sinal.
É, porque tem uns comentários que são.
Mas também é o seguinte: quando não tem ninguém xingando, quer dizer que não tá bombando ainda. O negocinho pra dizer assim, bombou, é quando vem um xingamento.
Pode crer.
Entendeu?
Vamos lá. O primeiro comentário, Eric Luiz de Macedo. Nem assisti, mas já tô compartilhando nos grupos.
Essa galera, mas tem que assistir
cara,
também, né?
Vocês são foda. Só, né? É, não, eu nem assisti ainda. Ai,
mas deve ter assistido já.
É, né? Não, com certeza. Rodrigo Tomé, esse é dos nossos.
Esse aí, ele tinha que ser contratado como.
O Tomé tinha que mandar umas.
Diretor.
Eu vou mandar uma mensagem pro Tomé aqui, ó. Enquanto tá gravando aqui, quer ver? Vamos achar o Tomé aqui. Tomé, ó. Fala, Tomé. Ó, a gente tá gravando aqui. Tô esperando as fofocas que você falou que ia mandar, cara. Tô ao vivo. Inclusive, esse áudio que eu tô te mandando vai sair no podcast de hoje à noite. Vamos ver se rende alguma coisa. Abraço pro Tomé. O Tomé falou, ó. Top demais o programa. Estamos no aguardo dos 5 mais de 2020. Ele vai ficar na tua cola.
Vou fazer essas contas aí.
Ó, olha lá. Ih, cara, pior que a gente tinha falado disso. NG87BJJ, vocês são os maiores. Se um dia for possível, convidem o professor Cumprido. Pé de Pano e Cumprido são demais.
Já está convidado, já está. Estamos agendando aí para ele vir.
É, então. A gente tinha falado ontem, inclusive, de trazer ele hoje, né?
É, mas para ele é ruim assim de cima da hora. Mas vamos marcar a semana que dá pra ele vir.
Depende da semana que vem.
Eu vou encontrar com ele lá, já organizo com ele lá.
Boa.
Em Orlando.
Pergunta pro professor Pé de Pano quais são os erros mais comuns que ele vê como professor para quem inicia o jiu-jitsu nos seus 30, 40 anos. E, se possível, que conselhos ele costuma dar aos seus alunos dessa idade para evitar lesões? Um abraço de Portugal.
Então, eu tenho a minha experiência, eu tenho a experiência, eu comecei a dar aula e eu comecei a dar aula com a mesma mentalidade que eu fui treinado. Que é a mentalidade de peneira. Como é que é isso? Você joga todo mundo dentro, sacode, os que ficar são bons, os que sair é ruim. É assim que a gente aprendeu na Gracie Barra, que o cara... Na Gracie Barra não tinha faixa branca. Nenhum. O cara ia para uma academia satélite, quando ele dava encascorada, ele falava, agora é hora de ir para lá.
Caralho!
Então não tinha faixa branca e não tinha alívio e não tinha...
Mas é outra época, né? Os caras viam como uma honra ir pra lá, então, né?
Então eu aprendi desse jeito, utilizei desse jeito por um bom tempo e quando vim pra América, eu falei, peraí, eu tenho que fazer isso, chegar nas pessoas que não são super atléticas, que não são muito boas. Então eu tenho que fazer... E o verdadeiro, o bom professor de jiu-jitsu não é o cara que faz um campeão. Porque o campeão vai ser campeão em qualquer lugar. Ele é o cara que transforma o cara que não tinha aptidão nenhuma pelo esporte e consegue fazer esse cara chegar a uma faixa preta com um nível bom e ainda chegando o cara com 40, 50 anos competir. Porque você ensina jiu-jitsu de verdade para ele. E a experiência que eu tenho aqui na minha academia é, sei lá, minha academia é, vamos dizer, 50% adulto, 50% criança, dos adultos, 90% é acima de 30 anos. Vamos dizer, de repente até mais, 95. E aí, isso aí acontecia muito mesmo, dos caras se machucar. Então, o que eu faço é sempre tentar estar motivando o cara, explicando para ele que ele não precisa competir com outro cara, e sim ele competir com ele mesmo ontem. Então ele está sempre querendo ser hoje melhor do que ele foi ontem. E evitar a lesão é muito responsabilidade do professor, de casar os pares de um peso correto, de um nível correto, e tem cara também que às vezes não tem um nível, mas o cara é meio grosseirão, meio sem jeito, às vezes não é nem maldade. Agora, a lesão vai acontecer. E aí, o psicológico é muito importante.
Verdade.
O cara conseguir manter o cara animado. Que ou o cara desanima de vez, ou o cara fica ali tentando, e aí ele arruma uma desculpa. Porque o jiu-jitsu, ele todo dia, ele vai te fazer alguma coisa para você desistir dele. Todo dia. Outro vai ter uma cãibra, ou o teu kimono vai rasgar, ou tu vai chegar atrasado, outro. Tudo.
Vale, se você tá atrás do outro no treino, e cara... vai falar, foda-se isso aqui.
Exatamente. E o cara que tem mais de 30, 40 anos, ele sai do trabalho, chega em casa, ele senta no sofá. E aí ele faz a pergunta pra ele mesmo, fala assim: vai? E aí, aí ele mesmo responde. Vai pra quê, cara? Chegar lá, nego, vai te arrebentar. Tá pagando pra ser arrebentado. Melhor tu ficar aqui assistindo a TV e tomar uma cerveja. E a maioria vai por esse lado. É. Por quê? Um, a academia não suporta ele dando momentos de prazer dentro do jiu-jitsu, que é ele vencer alguém, ele conseguir praticar uma posição. Só tomar porrada também ninguém aguenta.
É verdade.
E também o cara e o apoio psicológico, de você dar a palavra certa no momento certo, tu chegar pra ele e falar assim, ó, é assim mesmo, cara, eu também já passei por isso, é.
Uma coisa besta do tipo, o cara tá lá, você dá dois tapinhas no ombro dele e fala, pô, treinou bem hoje.
Isso, exatamente.
Uma coisa, acho que eu te contei isso, eu contei pra você, cara. Eu tava lá na academia do Renzo, eu tinha ido gravar, acho que alguma coisa com o Robicinho e tal, não tinha ido fazer aula, mas o Renzo tava dando uma aula. Era tipo uma aula do meio-dia, assim, devia ter 30 duplas no tatame. Tá? Então, 60 pessoas ali. É, eu, sem exagero, porque eu reparei nisso. Não foi, pegou meu olho, ele já tava no quinto, sexto. Mas eu falei, eu não acredito. Ele foi, e a galera rolando. Ele foi de duplo em duplo e falava alguma coisa de positivo ou dava alguma instruçãozinha assim, tipo, ó, oh, tá bom, mas pra essa perna põe aqui. Uma merdinha assim, é 3 segundos. 3 segundos. O que que isso significa pra quem tá... Aí eu tô falando eu, de aluno, né? Pra quem tá treinando na academia do Renzo Gracie ou pra quem tá treinando na academia aí, do Pé de Pano.
Eu sei, mas aí isso, aí é mais, isso aí é mais voltado pelo... Ah, o Renzo falou comigo.
Não, mas é o que eu tô dizendo,
isso
o seguinte.
É bom,
mas o
isso,
cara que
isso,
tá treinando na academia do Márcio sei, Cruz, isso, vem o Márcio isso, Cruz falar alguma sei, coisa pra ele, massa, é a mesma
mas
coisa.
Pode ser, mas pode ser qualquer um.
Aham. Uhum.
O ideal é que seja uma coisa que faça sentido pra ele.
Sim, mas é o apoio.
Não é,
tipo...
não é só falar, aí muito bom, e às vezes o cara foi mal.
Uhum.
Não é
não,
só
não,
isso.
Aí não,
você dar a palavra certa no momento certo. É tu chegar pro cara e falar, hoje foi ruim, né, campeão? Mas é assim mesmo, já aconteceu comigo. É. Aí eu faço isso. Aí o cara fala, o cara que tava baixo, ele levanta.
Uhum.
E o cara que tomou porrada e tu virar pra ele e falar, ai, bom treino, o cara fala, puta, que merda.
Não, 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 mas não
é
assim.
Tá entendendo?
É, então, tem lógica, você não vai mentir pro cara. O igual você falou, fala assim, pô,
às vezes o incentivo
acontece.
Na hora errada atrapalha o cara
exato,
mais do que ele. Então,
exato,
que eu tô falando? É. A ideia, essa dica vai tanto para professor quanto pro aluno. Então você não pode nem achar que tá muito ruim e nem achar que tá muito bom.
Exato.
Você tem que sempre manter o seu emocional equilibrado. Porque se você acha que tu tá muito bom hoje e amanhã tu toma um pau, a queda é maior.
Sim.
Se você acha que tá muito ruim, tu nem repara o bom. Então você tem que manter o seu emocional equilibrado para você poder passar por isso. Porque senão o professor vai falar assim, ah, e o Renzo é assim pessoalmente, o Renzo. O Renzo é um cara positivo. O Renzo, ele chega perto de tu, ele tá cheio de problema. Ele chega perto de tu, ele levanta o teu dia. De repente o dele tá ruim, mas o teu vai ficar bom. E aí o cara que não é assim normalmente, que vai querer falar, ah, vou fazer isso na minha academia porque o Renzo fez, não é desse jeito. Ele, não, o Renzo não faz porque realmente ele tá ali, é o dele, você conhece, sabe o que eu tô falando. O cara é positivo até no furacão.
É.
O furacão destruindo tudo, ele, ah, que beleza, olha o ventinho vindo aí. Ele acha um jeito de transformar o momento em bom. Entendeu? Então, a dica que eu falo é o seguinte, se prepare psicologicamente, que é muito mais difícil do que as lesões. E aí as pessoas falam assim, ah, eu parei por causa do meu joelho. Tu parou porque você não foi capaz de ser emocionalmente equilibrado para voltar.
É.
Porque tem gente com o joelho bem pior que o teu que treina.
É verdade, exatamente.
Que se recuperou e que voltou.
Exatamente.
Tem pessoas mais velhas, tem pessoas... Cada um tem seu limite. Não estou falando que qualquer pessoa que vai entrar no jiu-jitsu vai virar uma fera, vai finalizar todo mundo. Não. Mas vai ser capaz de fazer, se aprender da forma certa.
Exatamente.
E se tiver a mentalidade correta e a cabeça firme e forte ali para aguentar o psicológico.
Exato. Acho que falando como o público dos 30, 40 aí que o cara tá falando, eu acho que é isso. É você... eu nunca treinei para competir. Eu treinava porque eu gosto. E o professor sempre respeitou isso, entendeu? Então, era assim, tinha um cara...
Isso é o principal, você entender
exatamente.
O gol da pessoa.
Isso.
E na minha academia, eu faço um contrato. Assim que o cara sai da aula de iniciante e vai para a aula de avançado, alguém da minha academia senta com ele e faz um contrato. Fala assim, escreve aqui qual é o seu gol no jiu-jitsu. E aí o cara escreve e o instrutor assina e ele assina. O dia que ele vem aqui e fala assim, ah, eu quero cancelar. Aí eu puxo o contrato e falo assim, aqui o contrato do teu gol que você queria fazer. Você tem certeza que você vai existir do teu gol? Não fui eu que escrevi isso aqui. Foi você que escreveu.
Caralho, que massa.
Então, eu tô aqui para fazer o seu gol acontecer. Eu tô aqui para te ajudar. O que você precisa? Mas é aquilo. O jiu-jitsu... o slogan da Gracie Barra é... Jiu-Jitsu for everyone. Esse é o slogan da Gracie Barra. Esse é o meu desejo, esse é o meu sonho. Eu acho que a Gracie Barra fala no intuito de vou levar jiu-jitsu para todo mundo.
Sim.
Mas está escrito que jiu-jitsu é para todo mundo. Na minha mente, assim. Eu acho
exato.
Que eles falam é, jiu-jitsu pra todo mundo, pra poder levar pra todo mundo. Acho que... Isso, mas é. Jiu-jitsu nem de longe é pra todo mundo.
É verdade.
Jiu-jitsu é pra pouquíssimas pessoas especiais que são capazes de aguentar a pressão física e mental de treinar jiu-jitsu. E a mental, pra mim, é mil vezes pior que a física.
Também acho. Também acho. Boa.
Estendi muito na resposta.
Não, mas, pô, perfeito. Perfeito. É, Fernando Besteiro, melhor quadro. É, Roger Fernandes, melhor comentarista e melhor âncora. Acho que a âncora sou eu que puxa pra baixo. É, mais polêmicas, por favor.
É, a galera quer polêmica, mas ninguém manda pra nós.
Ninguém manda as polêmicas, né? Ó, o Gabriel Freitas mandou. A gente postou você comentando aquela. Aquela luta, o baú do pé de pano, né? Tem baú do pé de pano, não pode esquecer.
Tem, hoje no final, depois dos... É, dos
aí ele comentou da raspagem também lá, 1 hora e 1 e 36, ele, que raspagem maravilhosa. Aquela raspagem que você levanta ele por trás aqui, foi foda. Aí o mesmo Gabriel fala, salve feras, pé de pano, fala aí o que tu acha do no-gi estar cada vez mais rentável do que o gi.
Isso é impressão. Isso é impressão, não é mais rentável e... A verdade é que é uma variante, né? Quem acompanha... Assim, eu acompanho jiu-jitsu muito. Eu gosto muito de jiu-jitsu. A maioria dos caras que são das antigas como eu, até um pouquinho mais, os caras não aguentam mais jiu-jitsu. Essa é a verdade. Muitos anos de jiu-jitsu. Mas eu sou um cara que eu... gosto muito, tô sempre acompanhando esse resultado de tudo, não porque eu precise, mas eu gosto, tô sempre vendo. E você vai lá, eu tenho muito esse problema de explicar para os alunos. Eu vejo alguns caras falando assim, ó, ah, eu sou melhor de sem kimono do que de kimono. Eu vejo muita gente falando, não, tu não é melhor não, o sem kimono é mais fraco do que o de kimono, essa é a verdade.
Uhum.
Você, mas por que você acha isso? Porque você vai num campeonato que tem gi e no gi, e aí você vê quem foram os campeões do gi, quem foram os campeões de no gi. São diferentes. Por quê? Porque os campeões do gi não lutam no gi. Que se lutar, ganha. E aí vai no você vai no... ADCC, que é o principal, o maior. O único cara... são pouquíssimos caras provenientes do no-gi.
Que isso é muito atual também, né? Porque antigamente era a galera toda do kimono, tira o kimono pra fazer o ADCC, não é isso?
Ainda é.
É.
E o resultado é esmagador. Por exemplo, hoje um cara que... O Gordon Raya, ele é mais do no-gi.
Isso.
Ele treinou gi um pouco e tal, mas ele é mais do no-gi. Mas ele é um dos... primeiro que se destacou.
E com ele veio uma onda de um monte de cara que também não treina mais de kimono, treina só sem. Mas isso é recente, mas, né? É isso que a gente tá eles, falando.
Mas
né?
Esses não dão resultado.
É, exatamente, exatamente.
Esses não dão resultado. Ele é o de cara diferenciado. Como tiveram outros aí, alguns campeões e tal, que o Jeff Monson, que na época dele ganhava, o Rico Rodrigues, esses caras são mais wrestlers, mais vindo dessa área, mas são comparado em número. É massacre. O Mundial no-gi, mesma coisa. Os campeões são todos diferentes. O cara que é o campeão mundial no-gi, ele dificilmente luta no-gi.
É.
O nível é mais baixo, isso é. Não tem jeito. E também, tipo, tem 300 campeonatos de kimono e 3 sem kimono. Então não dá pra falar que é mais rentável.
Ó, Igor Costa, baita programa, pé de pano é o melhor comentarista de luta do Brasil. Fala sem papas na língua.
Sai, liga lá pro combate, manda me contratar. Lá no passeio da porta.
Eu acho que fala isso agora, acho que bloquearam o nosso número lá, pé. Fala sem papas na língua de qualquer assunto. Se bem que hoje rolou um cortezinho. Ah, vou contar o que aconteceu.
A gente se equivocou no nome. A gente
se equivocou. Aí era só.
Não era o assunto. A gente achou que um cara era um outro cara. Exatamente. E aí a gente. O nome igual, a gente não, eu, né? Falei merda. E a gente preferiu
Não tem porquê, né?
Porque não botar, porque foi um erro.
Dá um susto.
E sem problema errar também.
Errou. Podia ter até deixado, porque
na hora mesmo eu falei, ó.
A gente deu risada, corta essa. Tipo, se não cortasse, tava tudo bem também. Mas...
Só pra não gerar mais uma.
Mário Katayama, salve, eu adoro essa resenha. Pé de pano é sensacional.
Quem adora o programa tem que ajudar.
É, só isso.
Divulgar.
Espalhar, perfeito.
O melhor jeito de divulgar é ir lá no grupo da academia, no grupo de Jiu-Jitsu Tem, pegar o link e jogar lá.
É isso aí.
E falar assim, aí galera, maneirão, pá, vem.
Isso mesmo, perfeito, pé. Amigos Gemer, pé de pano, fala do Fernando Margarida. Eu vou acrescentar a esse comentário, porque rola uma obsessão dos caras com Margarida, né? Que ele saiu no auge, o que rolou? Eu já perguntei do Margarida pra você.
Mas ele não saiu no auge, não. O Margarida, ele foi... E, assim, a gente era rival, tá? A gente não se dava bem, nunca fomos amigos, e a gente era rival. Mas uma coisa eu tenho que falar, o Margarida foi o cara que revolucionou o jiu-jitsu.
É mesmo?
Ele é o cara que... É o divisor de água. Ah, depois tiveram os outros, tiveram milhões. E por que eu falo isso? Eu tinha o mesmo estilo que ele. Estilo que eu digo é, a gente tentava finalizar as lutas.
Uhum.
Ele do jeito explosivo dele, eu do meu jeito fazendo guarda mais agressivo. Ele dava queda, passava, finalizava, puxava. Ele era um cara muito explosivo. Ele foi o divisor de águas em dois quesitos no jiu-jitsu. Um, na preparação física e ser um atleta explosivo. E dois, ele mudou o jeito do pessoal lutar. Até 2001, que foi o ano que ele foi campeão peso absoluto, até o ano 2000, quando ele começou a lutar, as lutas de faixa preta não tinham finalização. A luta era uma vantagem, dois pontos. Pega aí. Não é que eu tô falando, não. Pega aí. Eu não tô falando os caras sem nível nenhum com os caras com nível. Eu tô falando as finais.
Sim, sim.
Era 0-0, era 2-0. Por quê? Porque o nível era bem alto e os caras tinham medo de perder. Aquilo ali você tinha que defender o nome da tua academia. Era uma coisa assim maior do que é hoje. E ele mudou, ele veio para desbaratinar isso. Ele, o primeiro ano de preta dele, ele fez um barulho porque ele finalizou o Fábio Gurgel.
Cara.
Não só, e o Fábio Gurgel nunca tinha batido.
Uhum.
Ele finalizou o Fábio Gurgel, mas ele finalizou uma galera. Só que ele não era constante. Ele ganhava, mas ele dava. Ele perdia.
Uhum.
No primeiro ano dele, ele perdeu pro Jamelão, perdeu pro Cumprido, perdeu pro Roleta, perdeu pra uma galera. Mas nem assim ele deixou o nome dele encolher, porque do jeito que ele lutava, ele tinha muito fã. Porque era bonito mesmo ver o cara lutar.
Entendi.
Entendeu? Eu acho que ele pegou a faixa preta em dois. Ele pegou em 90, final de 99. E no começo de 2000 ele ganhou do Fábio Gurgel. E eu lutei com ele no Brasileiro de 2000. E eu acabei vencendo ele, porque como eu tinha guarda boa, defesa boa, e a luta acabou com um triângulo encaixado. Mas depois disso, ele foi campeão mundial peso absoluto. Foi o primeiro cara também a ser campeão peso e absoluto no mundial. Porque em 96 o Amaury foi campeão do absoluto, mas não sei o motivo dele não ter lutado o peso, não foi campeão. depois também foi ele de novo. Acho que ele fechava a categoria com o pessoal da equipe. Em 98...
tá dizendo que foi em 2000 que ele ganhou a faixa preta.
Então, janeiro de 2000, porque o Pan-Americano era bem começo. O
DJ Heroes tá dizendo ano 2000, faixa preta do Otávio Almeida. Roberto Godoy e Otávio Almeida, os caras que deram a faixa preta para ele.
Aí, ele pegou em janeiro, eu peguei em setembro, outubro, agosto, alguma coisa aqui, assim. E realmente, ele é um cara divisor de água. Depois veio eu também com esse estilo mais finalizador, tentando acabar com as lutas, mas ele foi o primeiro cara. E não tem como, você pode até não gostar do Margarida, mas falar que ele não fez história no esporte é difícil. Ele revolucionou o esporte.
Boa. O último ano dele competindo foi 2007. A última luta que mostra aqui foi contra o Roger.
Ele lutou 2000, 2001. Ele teve umas lesões também. Mas quando ele voltou para lutar, ele perdeu pro Jacaré, depois perdeu pro Roger. Então não foi assim que ele saiu. É porque a nossa mídia é bem ruim. Eu já conversei contigo sobre isso.
Já, não tem onde pesquisar, né?
Pesquisar. E muitas dessas informações aí são guessing, são tentando adivinhar, porque não tem prova, perguntando para um, não tem documento provando nada disso. Entendeu? Mas a verdade é que o Margarida foi realmente à frente do tempo dele em dois quesitos. Um que foi o cara que meio que revolucionou o esporte na questão preparação física, que ele falou, você tem que estar preparado para lutar 10 minutos, e na questão de ir para finalizar para qualquer um, qualquer luta que ele fosse, ele ia para finalizar, ganhando ou perdendo.
Vocês lutaram uma vez só?
Não, duas.
Duas? Não,
três vezes.
Aqui não mostra, aqui só mostra uma.
Uma a gente lutou no Brasil, depois a gente lutou no Arizona, eu acho. E aí, essa história foi engraçada. Eu já tô até... Vai começar até o quadro antes.
O baú do...
O baú tá no meio da parada.
Pro baú? Salva pro baú,
baú. Vou salvar o baú, essa trilogia aí.
Tá, fechado. Você tem...
A história é boa.
Você tinha alguma outra pro baú, não?
Não, essa aí é boa.
Então, beleza.
Essa aí é uma história interessante que tem coisa envolvida.
Boa. Baú do Pé de Pano. Hoje vai ser Pé de Pano versus Margarida. Tem até o link de uma luta aqui, a gente vê depois. Então tá. Aí falou do Margarida, depois ele vai contar a história. Aí, do mesmo jeito que o cara chegou explodindo, sumiu. Teve umas lesões, não voltou.
Teve umas lesões e não conseguiu mais voltar no topo. Ele foi pro MMA também, tentou umas coisas, mas não vingou muito, não.
Entendi.
Nem no MMA, nem no Nogi.
Eu vou falar de bastidores e não vou citar nomes, mas assim, uns cinco caras. Eu sou um cara que conhece bastante gente no jiu-jitsu, no MMA, de assim, te falou, faz uma ponte com fulano, faz uma ponte com ciclano, umas paradas assim, entendeu? Uns cinco caras que eu falei assim, e o Margarida, os cinco voltaram mais ou menos dizendo assim, tá maluquinho.
Então, isso é outra coisa, assim, eu sempre que eu falo dos caras que foram meus adversários, gostando ou não deles, eu tenho um respeito enorme, porque eles fazem parte da minha história.
Sim.
E esses caras fizeram muito pelo jiu-jitsu. Então, eu tento sempre falar coisas boas,
com carinho, independente. Com respeito. E a verdade, né? Tipo,
cara, não era posso muito, também mentir.
Não gosto do cara, mas o cara era muito bom.
Se eu não gostar, eu falo que eu não gosto e tal. Mas o Margarida, ele tinha uma doença degenerativa. Que vinha de pai para filho. Então, não sei, mas o que eu ouvi falar justamente foi isso aí, que ele tava meio assim, perdido.
Meio perdido.
Então, né? Mas eu prefiro falar das coisas boas dele do que focar em coisas ruins.
É isso. Lúcio Cid, essas denúncias de abuso precisam ser apuradas mesmo. Se o cara for culpado, que ele pague e pronto. A gente falou, cobriu bastante disso. Acho que a última notícia que teve em relação a isso, sem querer estender, né? a parada era.
É, mas é bom a gente.
É, a gente vai, eu vou dando os updates.
Nosso, não... Mas é bom a gente dar a nossa, enfatizar a nossa opinião para não ficar a gente em cima do muro. Isso. E a gente aqui é totalmente contra qualquer tipo de abuso.
Exatamente.
É, até que seja abuso sexual, abuso moral. De homem para homem, de mulher para mulher, de professor para aluno, isso aí a gente é contra, mas eu acho que as pessoas estão enfatizando muito que tem isso no jiu-jitsu. Não, senhor.
Enfatizando como se é um problema do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu, né?
Não. Isso é problema de caráter.
Isso, isso.
E cada cão que lamba a sua caceta.
Exatamente. Cara, isso daí é problema normal.
Tem, tem 10 milhões de academia no mundo.
Pega empresa grande aí.
Exatamente. Mas você tem 10 milhões de academia no mundo. Aí porque 5 tem, todas têm.
É, imagina. Isso não
existe. E você aí que tá ouvindo, E quer denunciar, manda pra nós.
É.
A gente fala aqui na hora, sem problema nenhum.
Exatamente. Isso daí que você falou de caráter é engraçado, porque eu tava assistindo. Eu voltei de viagem, numa leseira. Eu não dormi direito na noite anterior da minha viagem. E na viagem.
Isso é a pior coisa que se faz, né? Quando era mulher, fala, não, vou ficar sem dormir pra eu dormir.
Não.
Morto, não dorme, isso. Não dorme.
E aí cheguei no avião, tinha dois caras conversando alto e não parava, ficaram conversando a noite inteira. Foram dormir 5 horas da manhã. E eu não conseguia dormir. Ou seja, eu fiquei quase 48 horas acordado. Eu cheguei aqui ruim, pé, ruim. Cheguei no domingo, fui almoçar com as meninas. Aí, as meninas... as boas almas que me imaginaram... com 20 garotas de 20 anos, eu não tô me referindo a essas, eu tô me referindo a minha mulher e a minha filha. bons tempos. Aí a gente... Aí eu fui almoçar com as meninas e cheguei em casa, acho que era umas 7 horas, eu apaguei. Acordei no dia seguinte, na segunda, 10 horas da manhã. E aí ontem, a mesma coisa. Eu cheguei, a gente até falou que ia gravar, né? Aí a gente... Aí eu comprei uma pizza. Foi ontem. Comprei uma pizza. Aí a gente acabou remarcando pra gravar hoje. O que eu lembro é assim, depois eu comi
minha aula rolando e você aqui, ó.
Um pedaço de pizza. Olá, cara! Ih, cacete, começou a tua aula, pé.
Não, tá de boa.
Tá de boa?
O professor tá segurando lá.
Ah, então beleza. Então vamos acelerado. Aí, ih, cara, agora nem lembro o que eu ia falar mais.
Com pizza, chegou com a pizza.
Não, mas por que que eu ia falar disso? Agora não lembro. Agora não lembro. Tá. Do... Aí eu assisti um negócio no Fantástico, que eu nunca vejo, mas eu vi flashes, assim, de um cara que é o responsável pela organização do Orgulho Negro no Brasil. E o cara tá sendo denunciado por 20 caras da organização por assédio moral. Que ele tratava, exatamente. Discriminava então, os outros.
Exatamente.
Então isso não é então, um problema.
Então não tem nada a ver com a origem. Tem a ver com o caráter de cada pessoa. E cada um responde pelas suas atitudes. As pessoas quando virem, isso é um problema do jiu-jitsu, do jiu-jitsu de vocês então, que no meu não tem.
Então, exatamente.
Quando tem no meu, eu resolvo.
Só aí. Pra galera ficar ligada...
Eu tive um caso, não foi de abuso, foi de um gesto errado. Tinha um instrutor aqui, um auxiliar, né?
Uhum.
E ele ajudava na aula de fundamentos, de beginners, né? E aí, ele um dia doidão, ele ligou pra uma menina, uma aluna, e falou, e aí, qual vai ser? Nada demais.
Uhum.
Só que isso é uma coisa proibida na minha academia.
Uhum.
Você não pode ter relação com aluno, né? Dentro da academia nem fora. E aí o cara, aí a menina veio falar com a gente. Falei, só um minutinho que eu vou resolver. Chamei ele e falei, o que você fez? Ele falou, não, liguei, mas desculpa. Então você vai ligar pra ela, vai pedir desculpa, falar que você é um merda. Que você... E o cara tinha namorada, e o caraca...
Nossa.
Não foi nada demais.
Uhum.
Ele não assediou ela, ele passou uma cantada ruim.
Uhum.
Ele falou, e aí, tá fazendo o quê? Mas era tarde da noite, tava meio doidão, mandou um text. E aí eu resolvi o problema do negócio. Falei, ó, você pede desculpa, fala que foi inapropriado o que você fez, porque senão eu vou te mandar embora. Aí eu falei com ela, você se sente à vontade em treinar com ele? Falei, não, não tem nada a ver. Então eu resolvo o problema na raiz. É. Agora, se eu boto pra frente, se eu não é nada, o cara quer azarar a mulher. Quer azarar a mulher, vai num bar, vai numa boate, na minha academia não. Então não adianta querer empurrar, né, a gente aí. Ah, é um problema do jiu-jitsu. Não, são problemas pontuais em algumas academias.
Sim. Aí um update na história que a gente está falando nas últimas, acho que 2 ou 3 semanas, né? É, que o Marcel tinha corte hoje.
A brasileira sabe que é corte, é julgamento.
É
na frente
isso,
do juiz.
Isso, tinha que ir no
apareceu
no
tribunal,
fórum.
No fórum.
É isso, hoje. E não apareceu, ele disse que estava com Covid, que testou positivo para Covid e pediu para fazer a audiência pelo Zoom. Aí remarcaram a corte dele para o dia 21 de setembro. Tá?
Só então, que aí também esse, parece que já. É o naquela,
aí é, né, boato.
Naquele site lá, é. O cara disse que tem uma pessoa que diz que ele foi pro Brasil.
Que foi, que ele tá no Brasil já.
É, e que faz sentido, né? Quer fazer pelo Skype?
É, então. Exatamente.
Mas não estamos aqui para pré-julgar, deixa a justiça fazer o trabalho dela.
O Tomé respondeu, disse que não tem fofoca. Ele falou que o Chael Sonnen falou que a doença do Gordon era mentira. Ai, cara.
Isso aí tá. Tô apurando aí pra um dia a gente contar essa história aí.
Tá, é. Vai indo. Na moral,
eu preciso de provas, né? Não posso sair falando.
É, ou pelo menos que o boato não seja absurdo, né? Tipo.
É.
Porque aí não dá, né? Aí não dá. Que mais? Pé, Miguel Marques. Se não for muito desagradável.
Fala, Miguelão!
Se não for muito desagradável, o Pé podia contar a história com o Jeff Monson.
Não, não tem desagradável nenhum. Mas aí pode ser na...
No baú?
Do baú, porque senão acaba essa história também.
Então a gente vai deixar.
Essa história fica pra semana que vem.
Isso, Jeff Monson é o baú da semana que vem.
No baú do Pé de Pano.
Fechado. Isso aí. Fechado. Então vamos pro baú?
Não, agora vamos.
Tem o Pan-Americano. Isso,
chaves,
as notícias.
Chaves do preto do Pan-Americano. Porque, então, naquela semana eu falei os destaques, né? Uhum. Só que o destaque, dependendo da chave. Pode cair aqui e só um pode ir pra lá. Então eu vou dar aqui meus palpites.
Tá, e tem os resultados daquele Fight Win também, que tinha o Dante Leon, o Davi Ramos.
Fight Win é contigo.
Ó, eu vou adiantar então. Eu vou dar uma notícia do Fight Win, que é o Dante Leon fez o Davi Ramos bater, faltando 1 segundo pra acabar a luta. Finalizou o Davi Ramos.
Ó, vamos lá,
vai,
hein?
Pan-Americano.
Hoje já foi Pan-Americano. Explicar pra galera aqui como é que é montada a chave. Como é que é montada a chave da IBJJF, tá? Pra galera que não acompanha, eles não divulgam também. Então eu vou. E depois a galera pode me cobrar, a gente vai ver se os meus cálculos aqui estavam bons, hein?
Caraca.
Ó, peso galo, tá? E eu vou explicar uma coisa aqui, que eles botam aqui como foi feita a chave. Só nos preta tem isso, tá? Por exemplo, o número 1 da chave vai para um lado, o número 2 vai para o outro. O número 3 fica do lado do 2, o número 4 vai para o lado do 1. E assim vai sendo dividida a chave, tá?
Entendi.
Essa chave aqui é pequena, é mais fácil de entender. Por exemplo, agora é feito com pontuação de ranking, tá? Mas para vocês entenderem, aí fala assim, pô, mas o Bochecha só luta o Mundial, provavelmente ele tem um ranking baixo. O Bochecha não, porque ele luta peso absoluto e o Mundial tem peso 7. Mas outros caras que não são peso absoluto, acaba acontecendo isso. Mas, na hora da chave, o que vale são pontos de grande slam. Para explicar para vocês aqui, ó. Nessa chave aqui, não vão ser todas que a gente vai explicar assim, mas nessa aqui só para a galera entender... Ficou Iago Gama Souza da Aliança no 1, Willis da Mota Nunes 2, Cícero Lívio Ribeiro 3, Estevam G. Martins Garcia 4 e assim por diante. Aí eu fui ver aqui nos pontos do overall points, o número 3, 4 e 5, eles têm mais ponto do que o 1 e o 2. O número 3 tem 230 pontos e o número 1 tem 23. Caraca, Pé, mas como é que é isso? É os pontos de grande slam, que são europeu, pan, brasileiro e mundial, tem muito mais peso, vale muito mais pro... Então, no de grande slam, por exemplo, o cara que tem 230 pontos, ele tem 0 de grande slam. E o número 2 tem 12 e o número 1 tem 74.
Entendi.
Entendeu? Então, fica aqui pra chave, aqui no ranking, continua valendo os pontos total. Pra quem é o ranking número 1, pra quem é o ranking número 2, pra quem... Continua valendo isso aqui. Mas pra chave ficar mais ajustada, é isso. Então,
o Grand Slam tem mais peso do que os outros.
Eu vou até anotar aqui, né, pra gente pra segunda, na semana que vem ser mais fácil. Nessa categoria aí, eu vou, em todas as chaves, eu vou dar o que eu acho que vai chegar na final e o campeão.
Ah,
beleza?
Massa, fechado.
Ó, no Galo.
E a, gente vai, que... e a gente vai... Quando é a final? Final no fim de semana só,
domingo,
né?
Domingo.
Tá.
Iago Souza versus... vou botar esse Willis da Mota aqui.
Tá. Eu vou adiantar já que quem fizer mais... Quem acertar mais que o pé de pano vai ganhar a camiseta.
Isso
todo
aí.
Mundo que botar palpite e acertar mais que o pé de pano, ganha uma camiseta.
E acho que o Iago leva.
Camiseta da hora do jiu-jitsu, exclusiva, hein?
Aí, ó. Acho que o Iago leva. Vamos tá. pra outra. Pluma. Vamos ver como é que caiu a chave aqui. Quem é o número 1? É o Miau, na chave 1.
Qual o Miau? O João?
João Miau. E no 2, Robson, Brasil Feitosa. E o Paulo tá no outro lado da chave. O João tá lá e Paulo tá do lado de cá.
Você acompanha o Miau? Qual o Miau você acha melhor?
O Paulo tem resultado melhor.
Tá.
Deixa eu ver se tem aqui. Porque eles já são master, né? Tem mais de 30 anos, né? Mas eu vou botar os dois na final. Paulo e João Miau.
Caraca, tá. Um contra o outro.
E aí depois da luta, aí eles entregam, né? Isso aqui eu vou deixar... Pode ser que não aconteça, tá? Eu tô tentando lembrar aqui a galera que... Se tem alguém aqui que possa ganhar deles, mas não tô vendo muito, não. Entendeu? Então vou dar esse crédito pra eles, que eles são um garoto bom.
Tá.
Pena!
Quando você chegar nos médios, eu vou intervir aqui, porque a gente tem uma comparação com a tua lista também. Semana passada você deu os nomes pra ficar de olho, lembra?
Dos destaques, é. Porque aí tu não sabe a chave que cai.
Exato.
Nesse pluma aqui, eu... Deixa eu ver quem é o número 1 da chave. Ué, não tem número 1 da chave? Como? Ah, tem dois brackets, foi mal. Deixa eu até ver se o outro que a gente falou aqui tem outra bracket também, pra gente não falar merda. Vou voltar aqui pra descer. O Galo eu sei que não tem, mas o Light Feather também não. É isso mesmo. Ih, fiz merda aqui.
Fez?
Pode. Fiz merda. Eu botei o Master 1, é o adulto. Pode voltar.
Não vou cortar, Light. Deixa assim, recomeça.
É, por isso que eu tô vendo, tem pouca gente. Vamos voltar. Não é João e Miau, nem Paulo e Miau. Não é nada disso.
Tá.
Vamos lá. Eu achei estranho que não tinha ninguém. Os caras ranqueados. Tá. Vamos ver aqui quem eu vou escolher. É difícil, é muito moleque novo, cara. Vou começar a voltar. Eita, tá difícil escolher um doido.
Vai começar tudo de novo?
Não, não, só o Pluma. Só,
ah, só o Pluma.
O Miau, tá. É, só voltar. Ué, cadê o 2? Tá cá. Ah, são dois brackets. Espera aí que eu tenho que fazer a... Escolher num bracket e depois no outro. Escolher daqui. Pá, pá, pá. Deixa eu ver como é que tá aqui, se tem ponto. No... Eu vou... Rapaz, só moleque novo. Esse aqui eu vou me... Provavelmente eu vou me arrombar. Mas vamos lá, vou ter que escolher. Eu vou de... Pedro Paulo Dias Clementino. Nessa, desse lado da chave. E... E vou de Diogo Oliveira Batista.
Tá.
Tá difícil pra mim, hein? Hoje tá difícil, hein? Os caras tão deixando eu na mão aqui.
Você tá anotando aí, né?
Tô anotando aqui.
Que aí no
aqui,
final depois... a gente faz um, ah, tá, a gente faz um recap.
Tá, e vou de Diogo.
Tá.
Tô aqui, tô guessing legal, hein? Vamos lá. Aqui é Feder. Isso aqui já tem a galera que... É isso aí. E quanto mais gente dura, mais difícil tu acertar.
Exatamente. Eu posso falar aqui do Grappling Insider, que eles fizeram um post, é, quatro nomes pra ficar de olho.
Ah.
Shane Jamil Hill Taylor.
Esse é de uma palhaçada, o cara é campeão mundial na preta. Olho de quê, porra?
Ah,
o cara já é campeão mundial na...
Isaac Dolderlain.
É, esse aí, mas não sei se...
Thiago Macedo e Giannini Grippo.
É, o Thiago Macedo é atual campeão pan-americano e esse... Mas é, vai ser... Essa aqui vai ser difícil pra mim.
Tá.
Tem muito nome bom. É... Mas eu vou... Ih, rapaz. Tem o Sodré aqui. Aí você é difícil.
Vai, pé. Chuta aí.
Eu tô tentando ter certeza aqui, ó. Ó, nesse aqui, como tá difícil, eu vou meter semifinal. Eu vou arriscar.
Ixi.
E final e vou acertar, hein.
Vai me fazer dar camiseta pra caralho. Quero até
ó. Ver. Ih, rapaz, isso aqui é muito difícil. Ou não, vou só de... Eu vou só, e ó, eu vou contra as expectativas, hein?
Vai.
Eu vou final da chave 1. Quem vai ganhar a chave 1? Israel Almeida. Ele é o número 11 da chave, hein? Olha só como eu tô indo longe, hein? Pra tu ver. E vou...
Essa é semifinal.
Não, essa é... Eu já vou botar a final, porque tá difícil.
Tá.
E vou de Shane Jamil também.
Tá.
E o Israel ganha. Esse moleque é bom demais.
Vai ser do featherweight, dos pena.
Featherweight,
né?
Pena. Agora, leve. Rapaz, eu vou te falar. Essa aqui tá difícil demais. E eu vou te falar o porquê. Ó, sem sacanagem. Nessa chave primeira aqui, tem um cara que foi vice-campeão mundial. Tá?
Uhum.
E tem um cara que também é... Mas eu vou botar na final do leve. O cara que fez a final do Mundial, Lucas Valente. Tem até. Olha, eu sou, porque eu sou assim, né? Tem um aluno meu que luta com ele nas quartas. E, mas aí eu tenho que ser sincero, né?
Honesto, né?
Eu torço meu aluno, eu acho que ele vai ganhar, mas eu tenho que ser honesto. Tô no pensamento positivo. E. Beleza, né? Aí aqui foi. Aí já nessa chave segunda aqui, deu uma merda na chave fodida. Caiu de um mesmo lado de um bracket, que só um vai chegar na semifinal, três caras que são da nova geração. Tá? Um é da minha equipe, que é o Igor Feliz, que vem ganhando tudo na preta aí, mas tem dois caras que são fera demais, que se vão se pegar, um que tá esperando aqui, o outro na segunda... É, vai pegar de segunda aqui, né? Porque ele foi campeão na marrom, ele é muito bom. É o Andy Murazaki, da Atos. E vai lutar com o Jonathan Alves, que ele é um dos caras mais duros dessa categoria hoje em dia. E na semifinal, se o Igor passar aqui, faz semifinal. Essa é a chave mais difícil. E o Jonathan, ele é o número um da chave, ele pegou a chave mais difícil.
Caraca.
Então eu vou dar um crédito aqui ao Jonathan por ser mais antigo. Mais difícil de... É difícil mesmo de prever essa aqui. Essa aqui tá muito difícil. Jonathan Alves. E vou dar a vitória pro Jonathan Alves. Pela chave difícil.
Tá.
Bora. Peso médio. Tu vai falar alguma coisa do peso médio?
Então, peso médio tem o watch list daquele Grappling Insider lá. Eu só vou falar porque tem dois nomes.
É bom acho falar que, até, para que vocês falam merda.
Que é o que você aqui. Deu. Tainan Dalpra.
Esse aí é.
Ronaldo Júnior.
Então, mas aí olha que coisa. O Ronaldo, ele é número um do bracket e o Tainan é número 6. Então, o que acontece? Eles vão se pegar na semi. Entendi. Então, dois caras que podem ser campeão, só um vai chegar na final.
Foda, né? Exatamente. Aí tem Jonathan Gracie.
Também, tá no bracket 2.
E o cara que você tinha falado semana passada, o Iago de Souza.
É, mas ainda tem.
Ele aqui é número 3.
Isso, e ainda tem aqui nessa chave aqui que os caras...
Matias Luna,
também, que pode complicar também.
Uhum.
E ainda tem o Leonardo Lara aqui, da chave do lado do Iago Souza.
E tem Alexandre de Jesus.
É, essa vai ser foda.
Tá foda, hein?
Essa vai ser foda. Mas vamos lá. Eu vou no médio aqui. Eu vou botar. É difícil, cara, de escolher entre Tainan e Ronaldo. É difícil, mas eu vou botar o Tainan. Tainan dá o pra. Contra. Agora que é complicado, hein? rapaz, eu não sei nem o que fazer aqui. É bem difícil, cara.
É, tá valendo camiseta. Você acerta esses palpites aí.
Porra, mas essa aqui é
você,
difícil, cara.
É você contra todos.
Sabe por que é difícil? Tem muito moleque da nova geração que ainda não foi provado.
É.
Então ele pode rebentar como ele pode não ir tão
exatamente.
Bem.
Exatamente. Mas é por isso que é legal.
É, exatamente.
É por isso que é legal. Igual eu falo
se arriscar, do... o se arriscar é que é o
igual
maneiro.
Igual eu falo do MMA. Se fosse previsível, não ia ter graça.
Eu vou te falar, eu vou dar um tiro no escuro aqui. Vou de Leonardo Lara. Léo Lara.
Tá. E pra tá galera aí... que tá ouvindo aí, assim que acabar os brackets, ele vai fazer um resumo de todos os picks dele.
Agora estamos indo pro meio pesado.
Isso.
Meio pesado.
Eu tenho meu palpite pro super pesado.
Tá bom.
Ultra pesado. Duvido dizer que o menino é bom. É de Tampa. Acho que treina na tua academia também.
Não, mas ele é marrom ainda.
Ah, é verdade, é verdade.
Ele lutou na categoria preta, mas ele ainda luta marrom.
Tá certo.
Desculpa. Essa aqui vai ser difícil, cara. Olha que coincidência. Lembra o garoto que eu falei que eu tinha falado, Igor Tanabe?
Aham.
Que é ele vai lutar, mas ele vai lutar com um cara de segunda, muito de primeira, né? Porque ele vai ganhar, lutar uma e depois vai pra outra. Eu vou colocar na final aqui, vou... Ai, cacete. Pedro Marinho e tal. É, Gabriel Almeida, não, pô, é meio pesado, vou de Jaime Canuto, e ó, vou te falar, é muito difícil acertar isso aqui, cara, muito difícil.
Foda, né?
Muito difícil, vai ser difícil acertar, vai por mim, mas eu dou minha cara a tapa, não tem problema. Ribamar e... Caraca, Porfírio aqui. Meu Deus. Difícil, cara.
Qual que é esse?
É meio pesado.
Tá.
Vou botar o Ribamar. Manuel Ribamar. Como os caras são meus amigos, os dois, vou botar o mais antigo. E vou... Ah, isso aqui é difícil, cara. E vou botar o Jaime Canuto por ter mais experiência. Pesado.
Ó, galera aí, se tiver banca de apostas, já vai seguindo os palpites do pé aí pra...
Tá apostar.
Se ganhar, a gente quer metade. Se perder, tá, não reclama, não.
Isso aqui tem o Braguinha, tem o Trator e tem o Adam. Eu vou te falar, eu vou botar Gustavo Batista, Braguinha. Contra Trator.
Na final?
É.
E quem ganha?
Yes. Que é difícil. Porque também depende de como o cara tá, entendeu?
É, esses não, caras, porra, depende de
esses
tudo.
Esses caras, né? Também não tão ativo competindo. Eu vou no Braguinha.
Tem limite de idade?
Não, pra cima não. Pra baixo tem, só acima de 18 anos.
Entendi.
Mas você, master, pode lutar...
Entendi.
De adulto sem problema. Super pesado, vamos ver aqui. Pá, 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 pá.
Aí já fica bem menor, né?
Também é difícil, a molecada nova, cara, é difícil. Pesado, eu vou colocar na final. Guilherme Augusto, da Aliança. Versus Felipe Andrew. Mas também tem o Davi Cabral, que também é bom. Mas não dá. O Felipe Andrew tá bem à frente da galera aí. Ó. Felipe Andrew. Acho que Felipe Andrew ganha. Último, hein? Ah, tem o absoluto. Absoluto, a chave não sai, vai ter que ser na cabeçada mesmo. A chave só sai na hora. Ah, posso fazer lá ao vivo também.
Então, isso que eu ia falar agora. Se a gente vai fazer...
Posso esperar a chave sair, posso falar, galera, acabou de sair a chave.
Isso. Se a gente vai fazer um recapzinho toda noite, pode falar o dia que sair. Entendeu?
Aí, de novo, olha aqui, ó, o que acontece.
A hora do jiu-jitsu, dois... com o convidado enviado especial, em loco.
Tem os dois caras que eu colocaria na final estão do mesmo lado da chave. Que é o Max e o Vitor Hugo.
Entendi.
Entendeu? Então já complicou pra mim.
Então agora quem que ganha entre os dois?
Não, aí é que...
Aí é foda.
Eu vou colocar na final...
O Vitor Hugo.
Exatamente.
Sabia.
Pela.
Eu não sei nem quem é, tô brincando.
Mas o Max é meu camarada e o Max tem toda a condição de vencer. Mas uhum. O Max acabou de ter uma filhinha. Então, eu sei que é difícil. Vou botar o Vitor Hugo.
Entendi.
E do outro lado é difícil. Eu vou botar. Olha que doido. Vou botar o número 5 da chave, hein?
Caraca.
Vou botar o Aldo. Esse cara ganhou o Pan-Americano pesadíssimo de marrom.
Tá.
Outros eu não vi.
Teu filho luta pesadíssimo, né?
Não, super pesado. Baixou.
Super pesado?
É, até 97 quilos.
Tá.
Então pronto, tá aí, ó. Já tá tudo gravado aí. E quando... E lá, quando sair a chave do absoluto, a gente faz um
não, vídeo. Lê aí, faz um resumo agora, né?
Vou fazer os campeões, então.
Isso, só quem ganha. Que, na verdade, é o que a galera tem que acertar. Vocês têm que acertar mais quem ganha do que o pé. Vai.
Galo, Iago Souza. Pluma, Diogo Batista. Pena, Israel Almeida. Leve, Jonathan Alves. Médio, Tainan. Meio pesado, Jami Canuto. Pesado, Gustavo Batista Braguinha, super pesado, Felipe Andrew, pesadíssimo, Vitor Hugo. Okay. Vamos ver se eu tô bom no meu palpite. Vamos aí. Vamos ver.
Ah, é, que rolem as apostas.
Daqui a pouco a gente abre um site de aposta.
Pô, já pensou?
Aí a gente vai com dinheiro, eu só gosto de apostar.
Falar em dinheiro.
Então, pra galera.
Seguinte. Fala, termina.
A informação do Pan-Americano, pra galera não ficar esperando muito. Se é quarta tem branca e azul, branca master e azul adulto. Quinta-feira tem azul feminino, adulto, roxa feminina adulto, faixa preta feminino master 1 e 2. Sexta-feira, adulto marrom. Opa, quinta-feira também tem adulto marrom.
Tá.
Ué, mas tá aqui, tem aqui do outro lado também. Adulto marrom e master preta 1 e 2.
Tá.
E sábado tem adulto feminino marrom, master 1, feminino master 3 e master 4. E do sábado é que tem só as pretas. Sábado tem as lutas, pelo que eu tô vendo aqui, vai ser igual ao do Mundial, não era, mas agora vai ser. Adulto meio feather vai até as quartas de final, são peraí, até a semifinal nesse campeonato.
Uhum.
As quartas de final são no sábado. E a semifinal e a final são no domingo, pelo que tá me mostrando aqui, tá?
E me fala uma coisa, a gente vai fazer o recap na... Você quer fazer quinta, sexta, sábado e domingo ou só sexta, sábado e domingo?
É o que você preferir.
Não, que você...
Porque só faixa branca e azul, né?
Que é quarta.
É quarta.
Mas aí quinta já tem os mestres, os master e tal, então a gente faz quinta.
Quinta, sexta, sábado.
Isso, quinta à noite. Ó, não vamos prometer horário, a noite tá no ar.
A gente faz. É só um
isso,
um bilisquinho.
É legal que tá fresquinho na memória, entendeu? Isso é massa.
Bilisquinho pra poder.
Exatamente.
A gente exatamente. Fazer. E vai ser em Orlando, Flórida. O horário da Flórida, aí vocês veem aí que eu não sei também, não.
É, uma hora menos que no Brasil. Uma hora menos, não, uma hora mais. Uma hora mais. Se começa às 5 horas da tarde, vai começar às 4 no Brasil.
O campeonato começa às 9 da manhã e vai até 7 da noite. É muita luta.
Por isso que eu tô falando. Então, quinta noite, sexta noite, sábado à noite, domingo à noite, vai ter uma parada.
A gente só faz um bate-bola pros destaques, né?
Isso. De cada... Exatamente.
Coisa rápida. 10. 5, 10 minutos.
Isso, exatamente. Não tem nada mais, mas, né? De novo, é à noite. Então você checa, se vai esperar do dia pra ouvir, vai lá pras 11 horas da noite pra não...
Isso aí.
Pra não ficar... É, como é que chama? Não ficar na expectativa. É, eu vou dar agora o resultado do Fight Win, tá? O campeonato preferido do Pé de Pano. Aliás, o Pan-Americano, pra quem quiser gastar dinheiro pra caralho, vai passar ao vivo no Flow Grappling. Aí do Brasil, do pessoal do Brasil, principalmente, é fácil de assistir, porque deve custar uns 8 mil reais pra assinar a parada pro ano todo. Aí os caras reclamam por que os caras pirateiam, né? O cara não consegue fazer. Porque aqui eu acho que é $100, não
é
isso?
E é bem ruim, hein?
É só pra ver mesmo, né? Tipo, se você tá curioso pra ver, vai lá e vê.
Desliga o comentário. Você vai ouvir cada asneira que só é Jesus.
É foda. Eu não sei nem quem tá comentando, mas eu meio que concordo com o pé. E quando tem cara bom comentando, né? Igual tinha o Xande Ribeiro comentando o negócio de o cara não deixa o Xande falar, né?
É
foda. Ó, resultado do Fight Win, tá? Só os faixa preta, eu vou falar. Dante Leon venceu o Davi Ramos. Jackson Nagai venceu...
Finalização, tu vai falar o...
Ah, não tá dizendo, eu peguei só os resultados, não tem o método.
Então diz aí.
Porque pra ver o método tem que ler o comentário do cara, aí não dá tempo. Jackson Nagai venceu Edwin Najmi. Gianni Grippo vence Samir Chantry. Sean Nick Morad venceu Angel Lopes. Dustin Akbari venceu Colovida. Rafael Duarte venceu Alberto Juarez. Ou Juarez. Mickey Gonzalez venceu Vinícius Nunes. Nicholas Green venceu Talal. Ah, não sei falar essa porra. Arashed. Davi Mitchell venceu Nick Birgel. Connor Donaldson venceu Edward Hall. Manny Rocha venceu Renato Alves Valente. A Cássia Paixão venceu Joy Pendel Felkins. Luiz Gustavo Campos venceu Derek Van Ness. E o Alan Sanches venceu Osmar de Lima. Esses são os resultados.
Resultados de...
Resultados. Notícias. Tem a notícia da que faleceu um faixa preta da Tenth Planet, o Zach Edwards. Tava lutando aí com câncer no cérebro, cara. Bem, bem pesado. Porra, foda. Que mais? Aí tem os Pan-Americanos, tem as notícias lá. Cold Steely, eu não sei quem é, mas estreou no MMA e ganhou. Que mais? Tem um cara top lá da Europa, que eles estão dizendo que o cara é top, eu também não conheço. Mas o nome dele é Jed Rui. Foi promovido a faixa preta. Que mais? Beatriz Mesquita contra Luísa Monteiro tá marcado para outubro no Who's Number One.
Luta boa.
Essa luta boa mesmo. Tá merda.
Aí, o ginásio já tá pronto pro Pan.
Ah, caraca, que da hora, cara. Pô, ano que vem eu vou ver se eu vou aí com você pra assistir isso aí.
Aí a gente faz ao vivo.
Caraca, já pensou? Já pensou? Ia ser massa. Aí, ó, vamos pro baú do Pé de Pano?
Bora.
Acho que não tem mais nada de notícia, né?
Como... E a galera aí também pode pedir o baú do Pé de Pano, né?
Isso, então. Na verdade, o baú do Pé de Pano ficou porque um cara pediu alguma coisa, não foi isso?
É.
O cara pediu, mas... foi daí que a gente teve uma ideia. Então, se vocês quiserem do baú do Pé de Pano, fala assim, conta uma história com o fulano. Entendeu? Quando não tiver ideia, eu volto lá no BJJ Heroes do Pé de Pano e pega uma luta pra ele contar. Foi assim que foi legal pra caralho.
Hoje é de quem mesmo?
Hoje é
do Margarida, semana que vem, do Jeff Moss.
Isso.
Então, Margarida, eu lutei com ele 3 vezes. A primeira eu ganhei. A segunda, a gente lutou. Olha como é que a vida às vezes a vida é ingrata, né? O meu professor, meu primeiro professor, chama-se Luiz Cabelinho. Todo mundo conhece ele é árbitro, a galera ama ele, ele é engraçado e tal. Ele é meu professor, Até hoje, ele ainda é da Gracie Barra, mas eu saí, mas ele ainda é meu professor. Ele é um cara, tipo assim, é como se fosse um pai pra mim. Esse cara é nota mil pra mim. Eu fui lutar um campeonato no Arizona. Quem era o responsável pelo campeonato era o Megaton.
Pai Megaton, da Mackenzie Dunn. Isso, pra quem não conhece, é o pai da Mackenzie Dunn.
Antigamente a Mackenzie era filha do Megaton, agora ela,
ele o Megaton é o pai, é o da, pai Mackenzie, da Mackenzie, né,
cacete. Ele sacaneia, né? Ele, mas o Megaton luta até hoje. O Megaton é o único cara que lutou todos os mundiais de jiu-jitsu.
É mesmo,
de
no, cara?
De adulto, de 96 até 2019, massa. Que foi o último. E aí eu fui lutar lá com ele, e aí o professor... do primeiro professor do meu professor, que eles tiveram uma rincha, e ele foi o árbitro da luta. E aí a luta foi aquela porradaria, como sempre, eu e ele, e eu terminei em cima olhando pro cara, e ele assim, ó, olhando pra mim, não deu os pontos. E o Margarida acabou ganhando.
Caraca.
Quer dizer, o cara usou... Olha, o cara foi fazer uma sacanagem por tabela, né? Olha que loucura. Mas isso não sou eu que tô reclamando, né? Os caras lá viram, né? Uhum. Que falou, não, o cara errou. Mas faz parte da luta, foi, né? E a outra, tem uma coisa engraçada. Pra você ver como é que as pessoas... É bom a gente dar nome às pessoas, porque os fatos vão embora, mas... se tem gente pra contar a história, tem gente pra contar a história. Isso foi engraçado. Foi uma das coisas. Uma das pessoas, assim, de caráter pior que eu já lidei na minha vida foi nesse dia.
Caraca.
Mas eu tenho pra mim o seguinte: eu, como lutador, depois eu aprendi isso, né? Tem certas decisões que precisam ser tomadas pelo professor, pelo coach. Por quê? Porque isso gera no atleta um medo. Quando você fala, não acho bom eu lutar essa luta. Não é você que tem que tomar a decisão. E quando tu começa a tomar várias decisões dessas, você começa a se enfraquecer e se tornar um cara fraco. Então eu sempre tive na minha cabeça que eu, como atleta, sempre vou enfrentar meus desafios. Contando a história desse campeonato, foi o seguinte... Em 2005, eu fui morar um período na Califórnia. E eu estava afastado do jiu-jitsu. Em 2004, eu fui lutar MMA, o MMA não deu certo. Eu machuquei o meu ombro. Então, foi um ano meio difícil para mim. Eu tive uma estreia frustrada no MMA. Eu ia lutar um evento com o Dan Severn, o cara do UFC lá, que foi estreou o Dan Severn. E quando eu vim pra Califórnia, pra depois ir pra Carolina do Sul,
você já contou
coisa
essa
assim,
história, bateu o peso, se fodeu, chegou aqui falando que não ia ter a luta, não é isso?
E a luta não ia ter. E aí eu fiquei frustrado, e aí machuquei o ombro. E quando foi em janeiro de 2005, eu fui pra Califórnia. Eu acho que eu fui pro Japão, se eu não me engano... com um atleta de MMA, e parei na Califórnia e fiquei, porque a Gracie Barra estava abrindo, meu professor estava lá, o Carlinhos, e eu fiquei lá. Cheguei lá em janeiro e tinha o Pan-Americano. Pan-Americano antes do Mundial, né? E eu não estava na minha melhor forma, mas lutei o Pan-Americano, ganhei peso absoluto. E uma semana depois tinha um campeonato valendo dinheiro em um Washington. Aí eu, muito bom de geografia dos Estados Unidos, que eu sabia, eu falei pro cara que me patrocinou, compra uma passagem, eu tenho que ir pra lá e a luta é no sábado. O cara comprou uma passagem na sexta, mas o cara comprou a passagem mais barata, cheia de baldeação. Eu cheguei em Washington, acho que meia-noite, uma da manhã, dormir, sei lá, 2, 3 da manhã pra lutar às 9, 10 da manhã.
Caralho.
Até aí tudo bem, isso é problema meu. Eu que aceitei, beleza. Chegando lá, a chave tinha 4 pessoas. Era eu, Margarida, Xande e Lovato. Puta que essa era a chave. E aí o cara falou assim, ó. É, pra não ficar desleal, vamos fazer um sorteio. Né? E aí fizeram um sorteio. O sorteio foi legal. Eu tava na hora. Saiu eu e o Xande de cara. Eu tinha acabado de vencer o Xande. Só que... Eu, como eu tava muito fora de forma nessa época, porque eu tava no MMA, veio o final do ano, eu fui pro Japão, cheguei lá na Califórnia, não tinha muito treino, eu fiquei muito morto do Pan. Eu fiz, acho, sei lá, 8, 9 lutas.
Uhum.
E aí, fiz uma guerra com o Xande na final do absoluto. E aí, eu descansei segunda, terça, e quarta eu fui treinar. E eu treinei muito, porque eu falei, pô, só vou treinar hoje, que amanhã, daqui a pouco eu vou viajar. Já
viajo de novo, né?
E aí eu treinei muito, fiquei na merda. E não consegui recuperar até... E até porque a viagem não ia me deixar recuperar, tinha essa viagem longa. Tinha esse fuso horário absurdo também, que tem de uma costa pra outra, uhum, que o brasileiro não entende, que é 4 horas de diferença.
É, porra, loucura.
Então, quer dizer... Eu passei o dia inteiro viajando, cheguei lá tardão da noite, acordei cedo, fora do meu horário, e fui lutar. Mas não tem desculpa nisso aí, não.
Uhum.
Tudo faz parte do jogo. Eu aceitei ir, eu aceitei lutar.
Claro.
E aí fiz uma guerra com o Xande de 10 minutos. Mas uma guerra de...
Você acabou, porra, lutando com o Xande, então.
É, na semifinal. Eu saí... destruído de cansado.
Caralho.
Por todos esses pedacinhos,
lógico,
que aconteceram.
Lógico.
Um campeonato uma semana antes.
Sim.
O treino mal sucedido na quarta, a viagem merda e o horário. Tudo isso foi. E com o Xan, tinha acabado de vencer ele, venci ele de novo. E o campeonato tinha o dia inteiro pra rolar.
Uhum.
Não era campeonato de luta casada. Campeonato, uhum, de luta normal. Você se inscrevia, pá, várias áreas, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu saí muito cansado. Quando eu saí, eu olhei pro outro tatame que tava lutando, o Margarida com o Lovato.
Com o Lovato.
O Margarida finalizou o Lovato em 40 segundos.
Nossa.
Aí eu falei, fudeu pra mim, né?
Fudeu demais.
Não, hein? Fudeu de qualquer jeito. Eu já tava... E aí... E o cara que era o responsável do campeonato era aquela família Yamazaki. Aquele árbitro do UFC e os irmãos dele.
Você tá brincando?
Falando sério. Eu saí
morto. Brasileiro, né?
Brasileiro. Eu saí do tatame morto, cheguei pra ele. Agora eu não vou lembrar quem era o Yamazaki certo.
Claro.
Sei que estavam tudo lá envolvido.
O Mário é o do que apitava o UFC.
É isso. Aí eu cheguei pra... Apitava um dele. Eu cheguei pra um... Eu nunca, aquilo ali, assim, as pessoas têm... As pessoas... o mundo, as pessoas não são muito de honestidade. Isso eu sei e faz parte. Só que o Yamazaki é ex-professor do Margarida. Então, na minha cabeça, eu já maldoso, eu falei assim, esse cara vai fazer uma sacanagem comigo. Deixa eu me prevenir da sacanagem. Acabei de lutar, olhei lá e falei, irmão, ó, o negócio é o seguinte, não faz sacanagem, porque eu acabei de fazer uma guerra com o Xande, o cara acabou de finalizar em 40 segundos, não tem motivo de botar a luta logo. Isso vai ser uma sacanagem se vocês fizerem isso. O cara virou pra mim, juro por Deus, juro. Ele virou pra mim e falou assim, ó. Tá maluco? Jamais faríamos isso com você. De jeito nenhum. Pode ficar tranquilo. Quando ele acabou de falar no microfone. Márcio Pé de Pano, Ring 2.
Você tá brincando,
e aí? E ele fez assim, cara, pra mim, ó. fazer o quê, né?
Caralho, cara.
Eu não tive nem, sei lá,
4 minutos. Caralho,
4 minutos de descanso. E aí, foi, aí ele foi e me finalizou. De cansaço.
Campeonato foi esse, Pan-Americano?
É, não, era um campeonato de que valia dinheiro só. Ah, não era tá, né, tá, campeonato tá. Fraco.
Entendi. Caralho.
Eu tava morto. Morto. Aí aquele dia ali, é o que eu tô falando. Não era, era pra eu ter falado, não vou lutar então. É. Só que eu tinha pra mim que se eu fizesse aquilo uma vez na minha vida, aquilo ia se repetir na minha vida, de eu não ser mais valente como eu era. Aí eu falei, ó, faz parte. Me meti nessa roubada.
Foda-se, né?
Vou cumprir aqui o que eu... É claro que hoje, mais velho, mais experiente, era pra eu ter falado assim, ó. Olha só, me dá no mínimo 15 minutos de descanso. Me dá no mínimo 20 minutos de descanso, que é isso que a regra diz.
Uhum.
Quando você acaba uma luta, você tem que ter luta normal, no mínimo 10 minutos. E luta final, o dobro.
Entendi.
20 minutos. Se tu lutar 5 minutos, dobro. 6, 7 minutos, 8, o dobro.
Entendi.
Entendeu? Então, mas eu não me arrependo de nada que eu fiz. Tudo que eu fiz... Que
sacanagem, cara.
As minhas vitórias, as minhas derrotas, tudo me ajudaram a ser quem eu sou hoje.
Lógico.
Mas que você passa por situações, tu pensa assim, cara, como é que alguém... consegue, ele podia ter falado assim, ó, não tenho nada a ver com isso.
Se fode, vira, bicho, é. Tô...
Porque não é minha parte isso aí. Não, cara, o cara virou pra mim e falou assim, juro, não tô aumentando nada. Tá maluco? Ninguém vai fazer isso contigo, eu te garanto isso. Aqui, aí ele falava assim, na hora que ele acabou...
Atenção, cara, Márcio Cruz, para o Tatame 2.
Aí ele fez assim, ó. Foda, né? Sabe como é que é.
Caralho, falei,
cara. Cara, mau caráter, cara. Então, essa aí foi o baú do pé de pano. Aí ele foi e me finalizou nesse dia. Mas faz parte, a vida nem é só feita de derrota. Acontece. Tem de vitória, tem de derrota.
Que isso foi em 2005?
2005.
Ah, aqui, ó, Yamazaki Cup. É isso mesmo. Caralho.
Aí você vê, cara, como as pessoas são. E porra, ele não precisava disso, não. Ele era um atleta bom pra caralho. Só que ele, é isso que eu tô falando. Eu prefiro não falar a história, mas eu sei que foi ele que ficou. Ele não precisava disso. Provavelmente nesse dia aí ele me venceria. Eu descansando ou não. Eu não tava num bom dia.
Uhum.
Mas ele fez. Ele que pediu pra acelerar. Porque ele tinha intimidade com os caras que trouxeram ele pro campeonato.
É, exatamente. Entendeu? Outra pegada. Então,
mas, né? Isso tem muito, cara. Você vê muito isso aí. E no baú do pé de pano, tu ainda vai ver muita sacanagem.
Boa, você faz parte mais esperado, baú do pé de pano.
Mas faz parte, né? Faz parte da gente ganhar, faz parte da gente perder. Mas as histórias são pra sempre. E eu não sou. E eu posso falar porque. Eu sou um cara sincero. Eu precisava contar essa história aqui? No dia que o cara me finalizou? Não precisava, mas eu... Não tem isso não, Bernardo. O certo é certo, todos. Errado é errado.
Exatamente.
Independente
exatamente.
De qualquer coisa. E eu vou contar todas as histórias aqui.
Legal pra caralho. E a semana que vem tem o Jeff Monson.
A do Jeff Monson é pior ainda. A do Jeff Monson é engraçado.
Boa. Essa é daquela... Do Arnold Schwarzenegger lá,
também.
Né?
Também. Tem a trilogia também. Aí tem a trilogia.
Legal pra caralho. Tô vendo. Ó, quinta, sexta, sábado e domingo. Fica de olho. Vai ter todo dia, vai ter uma rapidinha lá. Meia hora do jiu-jitsu.
Vai ser rápido porque não tem muito...
É, só o recap do dia, assim. O resumo do dia lá pra galera. Enquanto tá fresco na cabeça do pé, que é massa. Tá bom?
E bom, aí é bom também que a gente tem mais tempo toda pra lá, falar. Né? Tá de boa. Aí a gente vai e fala sobre os destaques. Não isso. Perde muito tempo, só os destaques mesmo.
É isso aí, exatamente. Exatamente. Fechado? E aí a gente vai falar a semana que... De repente a gente anuncia pra semana que vem, mas eu já vou avisar. A galera, vocês podem ficar membros do canal do MMA Hoje. A hora que você clica lá no canal, você... Você entra lá, tá assim, é, vire membro, alguma coisa assim. Aí você clica lá, sei lá, acho que eu botei $2, $3 por mês, mas, porra, assim, é pouquinho. E não, acho que pra brasileiro é R$2,99, R$4,99 em real. Alguma parada assim. E aí, quando você virar membro, a gente vai começar a gravar esse Hora do Jiu-Jitsu e transmitir ao vivo pra quem é membro. E o esquema vai ser o mesmo, não... Não vai ter hora marcada, vai ser ou na segunda ou na terça que a gente grava e vai pro ar toda terça-feira à noite.
Mas vai ter direito de participar ao vivo.
Mas vocês vão ter direito de participar ao vivo. De repente a gente pode tentar alinhar o horário ou avisar antes, alguma coisa assim. Isso aí não tem problema, exatamente, entendeu? Isso dá pra fazer. Aí só pra quem vai ser membro do canal, vocês podem entrar ao vivo e perguntar e a gente dá risada, a gente interage lá e fazer uma parada assim. De repente a gente alinha isso pra daqui 2 semanas. A semana que vem a gente avisa de novo. E aí, na próxima, a gente começa. Eu posto no canal, tipo, na segunda-feira, eu falo, ó, a gente vai gravar hoje, tal hora, ou vai gravar amanhã, tal hora. Porque a gente quer deixar com uma flexibilidade de horário, porque às vezes traz alguém, alguma coisa assim, e não quero amarrar a pessoa num horário só, porque é muito difícil, entendeu? Então, se a gente tiver, ó, a gente pode gravar segunda e terça, igual a gente tava falando, pra galera também que acompanha a parada do jiu-jitsu e acho que aqui
a hora do jiu-jitsu,
todo mundo que gosta de jiu-jitsu tá acompanhando a gente, né? Então
em Brasília, acho 10,
que,
19
acho horas. Que não, a semana que vem, na outra tem o Ciborgue. O Ciborgue já marcou a presença.
Na semana que vem, ver se a gente consegue trazer o Cumprido.
O Cumprido, aê, boa, boa. E ele vai estar lá também, é legal que dá pra discutir, falar bastante do PAN, né?
É, eu falo com ele lá e ele também vai ter fechado. Várias opiniões. Isso. Eu e ele briga direto nas lives, é isso que é bom.
É legal pra caralho, né?
E ele é meu irmão, mas a gente discorda de tudo. A gente
E aí fica ligado, então, vai se inscrevendo no canal lá de membros, e fica ligado, porque a gente vai começar a transmitir a Hora do Jiu-Jitsu ao vivo só pra quem é membro do canal. Ok?
Fechou.
Pede pano, suas considerações finais.
A Hora do Jiu-Jitsu em Brasília, 10 a 9 horas.
Fechado, então. Então vamos. Até semana que vem, não. Até quinta-feira.
Até quinta-feira, isso aí.
Abraço.
Abração.
Valeu, então.